Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, minha gente, dia 6 de setembro de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Todo mundo preparado para sextar, mas não sem antes conferir mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Vamos combinar de todo mundo se informar direitinho na próxima uma hora, e aí todo mundo vai sextar na bela e devida paz. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora, para a gente pôr em destaque todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado os assuntos quentes do momento. A gente fala assim de política, economia e outras coisas importantes que estão acontecendo pelo nosso país. Bom, bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. 7 mulheres pela independência do Brasil. Vamos falar sobre esse álbum de Zélia Duncan e Ana Costa, que mostra o verdadeiro 7 de setembro que devemos celebrar. Brasil é show nas Paralimpíadas. Conversamos com a atleta Lara Lima, medalhista em Paris. E é amanhã, nas ruas, praças e comunidades, o Grito dos Excluídos completa 30 anos de luta pela justiça social. Sabatina do 3x4, Guilherme Boulos, diz que tem dois adversários, o bolsonarismo e o banditismo miliciano. Karim Ainuz, diretor cearense, fala sobre o cinema brasileiro e a importância de políticas públicas para o setor. Campo, florestas e cidades. Juventudes da Amazônia se organizam em rede para cobrar políticas públicas. É isso e muito mais. Se liga que o programa de hoje está só começando.
Quero o mar como já quis o chão, velejar no vento do pulmão, a incerteza como capitão, o mar. Mil cometas para me guiar, horizontes fora do lugar, astrolar.
E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber a artista, cantora, compositora Ana Costa. Ela que está desfilando aí na praça com um novo álbum, se chama Pra Recomeçar. Inclusive, a gente está ouvindo uma das faixas, Só a Maré, que de certa forma já até exemplifica um pouquinho quais são os módulos, quais são os caminhos que esse álbum traz. Ele é embasado no samba, mas tem muito de bossa nova, blues, um tanto de jexá. Tudo isso vai fazendo essa composição para marcar esse álbum Pra Recomeçar, que está disponível em todas as plataformas. A gente vai lá falar sobre isso, mas antes também deixa eu lembrar que a Ana Costa lançou dois álbuns em parceria com Zélia Duncan e também tem um EP com um coletivo de mulheres compositoras 50+. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, Ana Costa, que alegria te receber aqui no programa. Obrigada pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu?
Obrigada, agradeço e estar participando aqui do Brasil de Fato, podendo falar um pouquinho da minha história. Muito obrigada mesmo.
Imagina, a gente que agradece a disponibilidade. Ana, vamos falar sim da tua história, mas antes acho que a gente vamos recomeçar, ou vamos começar, né, já dizendo, né, já fazendo uma brincadeirinha com o nome do álbum, justamente sobre esse trabalho aí, que vem depois de 7 anos. Enfim, eu quero te escutar um pouquinho de como que é essa questão do artista, de ter toda uma preparação para lançar um novo trabalho, porque é uma maneira de se jogar no mundo, é sempre uma expectativa. Eu imagino que quanto mais espera, maior aumenta justamente essa pressão de se expor, de trazer algo novo. Então eu queria te ouvir um pouquinho de como que são as raízes, quais são as influências para esse trabalho que a gente acabou de ouvir uma faixa, e vamos ouvir um pouquinho mais também daqui a pouco, para recomeçar.
Olha, Lucas, na verdade eu nunca estive parada, né? Eu fiz o último álbum solo, né, Ana Costa, mas nesse tempo aí, de lá para cá, eu fiz esses projetos com a Zélia Duncan, eu produzi outros artistas, aí veio a pandemia, né, eu comecei a estudar produção e lancei singles, fazia lives, assim, toda semana, né, aquelas coisas da pandemia, né, e trabalhando até mais, né, e esse meu encontro com o Lixote, que é o meu parceiro nessas canções, né, do Pra Recomeçar, a mesma coisa, a gente começou a conversar na época da pandemia E depois a gente se encontrou e, né, firmamos esse compromisso de fazermos um álbum, né? Colocar essas músicas aí, né? E aí, consequentemente, fizemos e é o meu novo trabalho solo, né?
Sim,
E
pode falar
então,
comigo.
quando você lança single, parece que você não, né? Parece que você não, você lançou um single, né? E cai ali naquele oceano de milhões de singles lançados no, nas plataformas, né? Aí, mas aí quando você lança um álbum, tem uma outra, tem uma grandeza ali, né? É como se fosse estivesse lançando um CD, né?
Exato. Eu até ia perguntar justamente isso para ti, né? Tu filosofando um pouquinho sobre essas diferenças de fazer um trabalho consolidado, digamos, um álbum, e ao mesmo tempo em lançar singles, digamos, pílulas, né? Porque eu, de certa forma, vem mudando um pouquinho o consumo de músicas, né? Antes havia essa expectativa primeiro do vinil, né? A chegada de um vinil, e antes que não tinha internet, então as coisas eram outro tempo. Bom, depois teve o CD, que eu acho que ainda manteve essa materialidade do trabalho, mas de repente as coisas estão muito mais pulverizadas. Conta se tu acha que essa necessidade de lançar um CD, melhor, um álbum, ainda é um desejo que você acredita que vem do próprio artista para, digamos assim, esse é o meu livro, esse é o meu filme, esse é meu trabalho, claro, não completo, mas é, digamos, uma amostra consolidada do meu trabalho, ou você acha que o público também ainda está buscando isso? Enfim, queria entender um pouquinho de se você acha que essa pulverização já alcançou todas as esferas ou ainda existe uma expectativa para o lançamento de um álbum. Por exemplo.
Acho que depende do artista, depende para quem ele fala, sabe? Eu não esqueço uma coisa que a Leila Pinheiro me falou uma vez, assim, tipo, a gente quer estar em todos os lugares, a gente quer fazer tudo que, né, aparece como novidade, como uma receita que deu certo, né, uma experiência que deu certo. E aí ela falou para mim: poxa, Ana, eu acho que você, nós, temos que montar a nossa barraquinha. Que é tipo falar para o nosso público, entender qual é o nosso público e falar para ele. Se o público é aquele público que quer ver uma história, quer ouvir uma história, começo, meio e fim, né? Então eu vou fazer o álbum sim, por mais que as pessoas falem, não, é importante que você lance só singles, porque todo mundo está lançando. Não é bem assim, né? Eu tenho ouvido muita coisa nova no Spotify, principalmente, e pego assim por faixa. Por estilo musical e por faixa etária, assim, qual é aquele, uma artista jovem. Aí você chega lá na página dela, só tem singles. Ela nunca lançou um álbum. E aí você vai na história dela, se fala de números, né? Se fala de no TikTok tem mais de 275 mil visualizações. No YouTube bateu o recorde de não sei quantos milhões de curtidas, né? Então, essa geração é essa relação que eles têm com a música, né? A minha geração é aquela geração ainda que vendia 1 milhão de cópias, né? De CDs, né? E a minha geração e as pessoas que me ouvem, elas pedem o álbum, sabe? Elas pedem um show novo. Para mim é difícil ainda lidar com essa coisa de números, de coisinhas, pílulas, né? De coisinhazinhas assim, sabe?
E que acabam sendo determinantes, infelizmente, às vezes acabam limitando, claro que às vezes impulsionam, às vezes abrem, alguma coisa viraliza e expõe. Obviamente que a internet tem essas potencialidades, mas às vezes parece que aprisiona, que se você não chegou a lacrar em algum local, você não alcançou o seu objetivo. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essas temporalidades, esses desafios geracionais que você está trazendo, Ana, mas principalmente para falar que existem as impossibilidades, mas as possibilidades, né? Porque nesse trabalho, por exemplo, você lançou com a Juliana Linhares, né, essa compositora potiguar lá do Rio Grande do Norte, principalmente do forró, mas ela também transita em outros lados, e vocês acabaram se encontrando num shotzinho gostoso ali no álbum, né? Fala um pouquinho de como que foi essa parceria, se você estava procurando ela já, se era um desejo lançar um forró e você se inspirou nela, queria te ouvir um pouquinho como que foi esse encontro.
Essa música, né, o shot Mobilidade, ele quando eu recebi a letra do Lixote, que foi que às vezes Eu mando coisas para ele, melodias, e ele escreve em cima. Na maior parte das faixas é isso que acontece. Mas nesse shot, ele me mandou a letra e falou o que ele queria. Ah, eu queria uma coisa assim. Você pode pensar numa coisa assim, mais do Nordeste, mais assim, porrozinho, né? E aí eu fiz. É, a Juliana Linhares, a gente se encontrou numa audição, né? De um trabalho que ela fazia parte. E aí ela veio falar comigo que ela curtia muito meu trabalho. E ali a gente conversou, a gente foi tomar uma cerveja, a galera toda. E ficou essa coisa da admiração, né? E eu vendo que ela está crescendo, independente do Pietá, independente daquele trabalho que ela estava fazendo, que eu esqueci o nome agora. Né? Admiração mútua, sempre. Gente se encontrando em outros lugares. Ela foi morar em São Paulo. Aí, de repente, aí o nome dela surgiu nesse trabalho, porque o Lixote falou: Poxa, Ana, vamos chamar a Juliana Linhares. Gosto muito dela, gosto muito do trabalho. Eu falei: Pô, empatou, também adoro. Vamos chamar, vamos ver se dá certo. E chamamos e ela foi muito maravilhosa e gravou comigo, né?
Que bonito, ficou lindo o álbum. Recomendo todo mundo escutar não só essa faixa, mas o trabalho completo. E Ana, vamos aproveitar que a gente falou da Juliana Linhares, falou da Leila Pinheiro também. Eu já mencionei a Zélia Duncan, tu também é próxima da Teresa Cristina, enfim, muitas mulheres, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa posição da mulher compositora, que a gente sabe que, infelizmente, é algo de certa forma contestável, né? As pessoas sempre esperam, não, a mulher precisa vir para cantar, pegar o microfone e as composições estão ali. E você desafia tudo isso ainda mais, porque além de ser compositora, você também instrumentista, que é outro lugar que cada vez mais reivindicado com muita justeza, mas a gente sabe que não é simplesmente pegar o violão, né? Me parece que é uma coragem, uma força para precisa provar o Deus e o mundo ali, né? Quando uma mulher pega um instrumento. Conta um pouquinho desses desafios e de, enfim, de como você vem superando todas essas barreiras e, sem dúvida, sendo exemplo, construindo cada vez mais parcerias e consolidando esse lugar tão importante da mulher instrumentista, da mulher compositora.
É, o que eu sei é o que eu consigo com a minha força de trabalho, né? A gente nunca sabe o que nos foi negado. Né? De repente, muitas oportunidades eu perdi porque alguém deve ter falado que não rolava, que era melhor botar uma outra pessoa, né? Então eu conto sempre com as coisas, com as minhas conquistas, né? E fico satisfeita e sem frustração. Eu tô sempre fazendo, né? E quando eu vejo que por isso que eu me armei de estudo, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Então eu tento fazer um pouquinho de cada coisa para eu estar sempre trabalhando, né? Esse disco, inclusive, eu mixei, eu masterizei, sabe? Porque eu acho, eu como produtora, e produzindo o álbum, na verdade, quem produziu esse álbum foi o Maurício Massunaga. Eu fiz uma co-produção, né? A gente encaminhou o disco para uma sonoridade que a gente queria, né? Não deixou na mão de alguém. Mas falando sobre essa coisa de ser uma compositora, né? A Zélia sempre me incentivou muito com essa coisa de compor, sabe? De botar a cara. E aí eu sinto assim que as pessoas gostam das minhas melodias e as coisas fluem, sabe? Então, eu acho, para mim, é difícil falar assim, eu não gosto de falar muito assim, de reclamar, sabe? Mesmo porque eu faço, sabe? Eu tô sempre fazendo. Tem mulheres. Aquele trabalho que eu faço, do Coletivo 50 Mais, né? Todas são compositoras, são ótimas compositoras, né? E a gente resolveu juntar forças. Eu acho que a parada é essa, sabe? É juntar, se juntar com quem quer trabalhar com a gente e, sabe, meter o pé na porta, né? Então, é isso. Se tem que mixar, eu vou lá e mixo. Pode não ficar, sabe, maravilhoso como um engenheiro de áudio que faz a masterização lá em Los Angeles, entendeu? Mas eu boto meu trabalho na rua e isso eu aprendi muito com a galera jovem, sabe? Com a galera do pop, do hip hop, do trap, sabe? Do funk, que quebrou essa barreira de que ah, você não pode fazer porque você, porque para fazer tem que ter 1 milhão de dólares. Não, não precisa ter 1 milhão de dólares, não. Eu quero o meu computador, meu fone de ouvido, minha placa de som, e vamos lá, vamos gravar. Sabe? Eu fiz esse movimento na época da pandemia. Tem um grupo, é o Samba Que Elas Querem, né? Só de mulheres de samba, e elas estavam assim, poxa, sei o quê, começo da pandemia. Eu falei, pô, vamos gravar um single. Aí levei a parafernália toda lá para casa de uma das meninas, montei os microfones, montei as coisas. Quer dizer, ficou lindo? Não, não ficou. A música tá aí, sabe? Mas assim, a alma do negócio foi linda. Como a coisa aconteceu, foi lindo, sabe? Mas a qualidade poética é das melhores possíveis, né? Mas a gente não deixou de lançar porque a gente não tinha dinheiro, porque, entendeu? Não tinha os melhores técnicos para trabalharem com a gente, não tinha estúdio, sabe? Eu acho que hoje em dia fazer música é meio que por aí, sabe? E eu vejo um monte de mulheres muito boas e compondo e se mostrando aí, sabe? Eu acho que essas novas gerações, elas estão muito menos preocupadas com isso, sabe?
Sim, esse encontro
Adoro.
geracional que a gente está falando ao longo da entrevista, que é isso, tem que buscar as potencialidades, não os impedimentos, mas sim tentar construir tudo isso junto, o que vem de antes, o que vem depois, o que vem agora. Ana, vamos falar um pouquinho mais então sobre esse teu trabalho com a Zélia Duncan, especialmente esse álbum maravilhoso, Sete Mulheres pela Independência do Brasil. São sete faixas inéditas, cada uma dedicada a uma mulher importante na luta pela independência do Brasil, mas apagada da historiografia oficial, da historiografia ensinada aí nas escolas. Conta um pouquinho como surgiu, foi uma ideia tua, foi uma ideia da Zélia?
A Zélia é muito amiga da professora Heloísa Starling, né? Que é uma historiadora, ela é lá de BH, uma mulher maravilhosa, né? Então, e a Zélia é muito ligada também às letras, né? Fez livro, né? Contando com histórias, crônicas da vida dela, né? E a Heloísa estava lançando esse livro, né? Junto com a Antônia Pellegrino. E aí, a Zélia, assim, pirou tanto nessa questão de que, pô, existem essas mulheres, que legal trazer essas mulheres. Algumas pessoas conhecem, né? Mas a maioria não. Tem uma delas lá que nem não tem nem foto. Não existe nenhuma, sabe? A cara dela. Então, assim, a Zélia propôs, falei, poxa, eu vou fazer uma. Vamos fazer uma música para cada mulher dessa. Vou chamar a Ana Costa, ela me ligou, né? Vambora, vambora. Olha, Ana, são sete, tá? Aí eu, bacana, mas vamos sair, vamos fazer como a gente fez no projeto anterior, que é o Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, que a gente abriu o leque, saiu só do universo do samba, né? Expandimos. Então, vamos fazer dessa forma, legal. E aí cada mulher recebeu uma música, né? Tem um shot também, que é a Bárbara de Alencar, né? Nordestina, né? Tem canções, tem balada, tem samba, sabe? Então, é um disco bem, tem uma dinâmica legal, sabe? Foram mulheres tocando, só mulheres, né?
Sim.
E saiu em vinil também. A gente fez pouco ao vivo esse trabalho. A gente queria fazer em universidades, queríamos fazer pocket shows, porque são sete músicas, né? E os trabalhos e as apresentações que a gente fez com a professora Heloísa, falando de cada mulher, sabe? Então, eram shows muito divertidos, o pessoal participando, sabe? A história sendo contada de uma forma leve e sai dali, todo mundo sai entendendo tudo e entendendo, sabendo dessas mulheres, sabe? É uma aula com
É
música,
uma aula.
muito bacana.
É o poder da música, né? O poder da arte de conseguir ensinar tanto, atravessar oceanos por meio de uma manifestação, às vezes, que dura 3 minutos e meio, que é o tempo de uma música, que às vezes vale mais do que um ano eletivo inteiro, né? Ensinando coisas que, infelizmente, às vezes a gente sabe que é feita para justamente apagar alguns movimentos importantes. Ana, o que a gente fica é querendo saber o próximo volume, a próxima continuação, que outras 7 mulheres vão ser inspiradas e contar também muito dessa história. Tá sendo articulada em uma continuação, porque, enfim, né, a gente está na grande expectativa que isso seja apenas uma semente de um grande projeto que você está lançando.
Então, esse trabalho ele surgiu, né, a partir desse livro da professora. Então, não sei, é uma semente, é uma ideia, né? Vou até jogar para elas.
Pronto. Que essa entrevista sirva então aí para regar essa semente plantada aí.
Legal, nunca tinha pensado nisso. Para mim, esse assunto tinha acabado.
Não, não pode. Como assim? Que é isso? Tá aqui. Achamos então a função dessa entrevista. Ana Costa, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Ela que tá aí na praça aí desfilando com o seu novo álbum para recomeçar. A gente já escutou um trechinho de uma das músicas aí, Só a Maré. E agora, para encerrar, Ana, que tal tu falar um pouquinho, então, escolher uma música dessas, desse álbum 7 Mulheres pela Independência do Brasil, uma parceria com Zélia Dunca, então, para a gente encerrar a entrevista de hoje. Tem uma favorita ou uma que tu gosta bastante para a gente encerrar o programa?
Tem um jongo,
Da Maria
é
Filipa de Oliveira, não?
Maria Filipa, é muito forte isso, é muito lindo. E a história da Maria Filipa é maravilhosa, sabe? As mulheres se juntando na guerra, sabe? Em prol de um objetivo ali. Porque, assim, deve ser muito difícil, né, cara? Assim, né? Hoje em dia é difícil, mas tem uma música, né, minha com a Zélia, que tá no outro álbum, que é assim: se para você tá esquisito, então imagina para quem nasceu mulher nesse lugar. Sabe?
Sintetiza,
Então,
sintetiza.
imagina aquela época, né? E as mulheres, sabe, pegando em armas, mas em armas assim, inteligentes, sabe? Coisas. Sabe, você vê a Maria Leopoldina, como ela foi uma estrategista que ninguém sabe, né? Todo mundo conhece a Maria Leopoldina por causa das novelas, por causa de Dom Pedro, por causa não sei o quê, sabe? A mulher que era traída, sabe?
É isso, é muita
Mas
história.
só sabe por aí, por esse ângulo aí, né? Acho que é uma. Maria Filipe é um jongo, né? Baiana, maravilhosa.
Maravilha. Então, ao som de Maria Filipa, que faz parte desse álbum 7 Mulheres pela Independência do Brasil, uma produção, uma composição de Zélia Dunca em parceria com Ana Costa, a gente encerra essa entrevista com Ana Costa, agradecendo mais uma vez a disponibilidade.
Agradeço. Pô, Lucas, obrigada. Até a próxima.
Do axé, a protagonista, negra num mundo escravagista, dentro da história não dita, desponta Maria Filipa. Marisqueira, capoeirista, sem medo a mulher se arrisca. Um desejo, um fogo, uma ilha, no meio do mar da Bahia. Ali, onde a gente sofria, seu corpo a coragem sorria.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar então para trazer aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que a gente distribui de graça nosso programa para você nos ajudar nessa missão de propagar as nossas vozes de norte a sul, leste a oeste do país? Se você é dono, comanda em uma rádio comunitária, regional, educativa, seja o que for, a gente manda nosso programa cedinho da manhã para você nos ajudar nessa missão. São mais de 400 emissoras que estão todos os dias com a gente nessa. E se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente volta a falar sobre o Grito dos Excluídos aqui no Bem Viver. Lembrando que o movimento está completando 30 anos de existência e amanhã, sábado, 7 de setembro, teremos atos em todo o país. A proposta é lutar por justiça social, organizando uma mobilização massiva justamente no 7 de setembro. O lema desse ano é: todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Nesse ano, a atividade promete denunciar, em especial, as crises ambientais, destacando que elas afetam principalmente a população mais vulnerabilizada.
Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Esse é o lema deste ano do Grito dos Excluídos, manifestação que acontece todo dia 7 de setembro em contraponto ao Grito da Independência, com tom crítico ao sistema econômico vigente. Em 2024, a mobilização também celebra 30 anos de luta pela justiça social e promete denunciar, em especial, as crises ambientais que afetam principalmente os mais vulneráveis. O ato marca, por exemplo, tragédias vivenciadas recentemente, como as enchentes do Rio Grande do Sul e ainda as secas na Amazônia. Quem fala mais sobre isso é Jair Gomes, membro da comissão organizadora do Grito dos Excluídos e Excluídas de Belo Horizonte.
Estamos vivendo aí no mundo, né, várias agressões, né? A questão da ambiental, a questão da violência urbana, né? A questão dos povos indígenas, né, dos quilombolas e tudo mais. Então, essa reflexão que esse tema nos traz esse ano, todas as formas de vírus importam, mas quem se importa, é muito no sentido de chamar a atenção de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, né? E, claro, cristãos e cristãs também, que já que o Grito nasceu, né, surgiu lá em 94 a 95, dentro da prova do movimento da Igreja Católica, né? Então, é nesse sentido de chamar a atenção dos cristãos e cristãs, né? E cidadãos e cidadãs de modo geral, sobre a que ponto, né? De fato, nós estamos defendendo a vida e todas as formas dela, seja vegetal, animal, né, e a vida humana também.
O Grito dos Excluídos surgiu oficialmente a partir da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que em 1994 promovia um mutirão nacional de reflexão sobre quem seriam os protagonistas para resolver a questão da exclusão no Brasil. De lá para cá, foram 30 anos atualizando o lema, mas mantendo o mesmo princípio: a vida em primeiro lugar. A ideia é cobrar por direitos que já deveriam ser garantidos, mas essa é uma realidade distante de muitos brasileiros, que ainda carecem de acesso a um conjunto de políticas importantes para ter uma vida plena. O cientista social Frederico Santana, integrante da comissão organizadora do Grito, relembra momentos marcantes da história da manifestação.
Um deles foi durante a luta contra o golpe contra Dilma, em 2016. O Grito de 2016 foi um grito muito forte, muito grande. Também o Grito de 2015, quando o Brasil já estava numa situação polarizada, foi um ano ao longo de 2015 que uma hora ia os vermelhos para a rua, uma hora os amarelos, uma hora ia os vermelhos, uma hora ia o amarelo. Então o grito também potencializou um pouco esse debate político no país. Teve alguns anos antes de 2015, quando o tema foi Juventude que Ousa Lutar, Constrói o Projeto Popular, foi um grito também muito bonito, porque contou com esse envolvimento maior das organizações da juventude. Também acho que foi um ano bem interessante.
O Grito é, além da manifestação, no dia 7 de setembro, um grande processo que envolve preparação, pré-mobilização e que não acaba assim que passa o dia da independência. Pelo contrário, a luta continua no dia a dia com formação de lideranças que ocorre o ano inteiro. Neste sábado, o Brasil inteiro se mobiliza em torno do Grito dos Excluídos. Da Rádio Brasil de Fato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Wilker.
A gente lembra por aqui que o Brasil de Fato vai acompanhar em loco, ao vivo, durante as manifestações do 7 de setembro. Você pode acompanhar tanto no nosso site como nas redes sociais, que a gente vai estar junto da marcha do Grito dos Excluídos, exaltando esse movimento que completa 30 anos de história. Nessa semana, o podcast 3x4, aqui do Brasil de Fato, realizou mais uma sabatina com candidatos à Prefeitura de São Paulo e desta vez foi Guilherme Boulos, do PSOL. Para ele, a presença do bolsonarismo na figura de dois candidatos é um fato novo na campanha eleitoral de São Paulo. Entretanto, Guilherme Boulos ressaltou que a presença de uma figura que centralizasse as pautas e posturas da extrema-direita já era esperado.
A gente sabia que poderia ter um candidato bolsonarista, vamos dizer assim, puro,
raiz
na campanha. O Ricardo Salles tentou fazer isso.
Exato.
Aí, partidariamente ali, não conseguiu, foi impedido e tal. E teve um alinhamento do Bolsonaro com o Ricardo Nunes.
Envergonhado.
Envergonhado, mas que eu acho que a gente precisa ponderar isso, porque é o seguinte, eu tenho dois adversários nessa campanha. O bolsonarismo e o banditismo miliciano. Esses são os dois adversários que a gente tem que vencer em São Paulo. E os dois, de formas diferentes, é verdade, com riscos diferentes, esses dois traços estão presentes tanto no Ricardo Nunes quanto no Pablo Marçal. O Ricardo Nunes é o bolsonarista que come de garfo e faca, certo? Que fica, tenta se posar como alguém centrista, moderado. Mas o cara, esses dias, disse que o 8 de janeiro não foi golpe. O cara disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. O cara inventou esse tipo de fake news que eu estava citando aqui agora. Isso não saiu da boca do Marçal, saiu da boca do Nunes. O cara, até o ano passado, tinha um secretário das mudanças climáticas da cidade de São Paulo que era negacionista do aquecimento global. Não dá para pegar pelo valor de face. Nós temos que pegar a pessoa e o candidato pelo que ele é, de fato. Além disso, foi na gestão do Ricardo Nunes que a gente viu o maior escândalo de penetração do crime organizado no sistema de transporte de São Paulo. Então, o Ricardo Nunes tem esse lado. O Pablo Marçal, esse bolsonarismo virulento, violento, da lacração, do ataque a qualquer custo, da falta de qualquer tipo de limite, e ao mesmo tempo um cara que demonstra ligações absolutamente incríveis, como ele conseguiu em tão pouco tempo construir relações tão orgânicas com setores do crime organizado em São Paulo. Então esses são os adversários que eu vou enfrentar.
A luta contra a extrema-direita foi assunto presente nas sabatinas anteriores. A proposta foi defendida pelos candidatos Ricardo Senesi, da UP, e também Altino Prazeres, do PSTU. Marçal e Nunes disputam com Boulos o primeiro lugar na corrida eleitoral e estão em empate técnico. Isso foi considerando a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral e foi divulgada ontem. Boulos aparece com 23% das intenções de voto, seguido pelo prefeito e pelo ex-coach, que tem 22% cada um. Todas as entrevistas que o Brasil de Fato fez com os candidatos à Prefeitura de São Paulo estão disponíveis no YouTube e também no nosso site. Você pode procurar, que tem todos os papos que a gente teve com essas pessoas postulantes à Prefeitura de São Paulo. E agora no Bem Viver a gente vai falar sobre as Paralimpíadas, ou melhor, a gente vai falar sobre o show que nossos atletas, as nossas atletas estão dando lá em Paris, conquistando uma chuva de medalhas todo dia. São inúmeras conquistas que vêm na forma de bronze, de prata, de ouro. É impressionante, é um privilégio imenso poder acompanhar esse desempenho formidável que mais uma vez os nossos paratletas estão desempenhando aí nas Paralimpíadas, aí conquistando muitas medalhas e para celebrar ainda mais, né? As Paralimpíadas estão acabando, acabam nesse final de semana, mas a gente precisa celebrar tudo isso que já está acontecendo. Então, para isso, a gente tem o prazer agora de receber uma das responsáveis, uma das protagonistas por estar conquistando tudo isso para a gente. É a atleta Lara Lima, ela que é atleta de halterofilismo, que é levantamento de peso, e agora ela conquistou a primeira medalha paralímpica dela, ela conquistou bronze, e não foi qualquer medalha, simplesmente foi a medalha de número 50, a 50ª medalha que o Brasil conquistou nessas Paralimpíadas. Bom, então, antes de tudo, Lara, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar aqui um pouquinho com a gente do Brasil de Fato, e também parabéns por essa conquista, muito orgulho poder falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Muito obrigada pelo convite. Gente, essa é uma responsabilidade muito grande, eu tô muito feliz com a medalha, com essa conquista, né? Minha primeira medalha, eu espero que tenha muitas. Agora é trabalhar para Los Angeles 2028.
Sim, sem dúvida. Eu já ia te perguntar, né, como que é isso, né, pro atleta que recebe uma medalha, ganha uma conquista, mas já tá pensando na próxima, né? A Lara, que antes ela já conquistou ouro no Parapan de Santiago do ano passado, foi prata em Lima em 2019, além de várias conquistas em outros mundiais, mas essa foi a primeira medalha em Paralimpíadas. E é muito curioso, é bom falar que a Lara tem 21 anos, então tem uma carreira gigante pela frente. E na Olimpíadas anterior, em Tóquio, então quando ela tinha menos de 20 anos, ela ficou em sétimo colocado, e agora ela foi lá e subiu 4 posições, ficou em terceiro, né, Lara? Conta um pouquinho como que foi essa preparação esses últimos 4 anos para tu fazer um salto tão grande, né? Sair de sétimo para chegar em terceiro agora nessa edição.
Olha, eu me preparei bastante, né? Até porque em Tóquio. Eu tinha uma pequena chance de ser medalhista também de bronze. É, acabou que essa pequena chance virou nula, né? Por conta da pandemia. Eu acho que para muitos atletas foi o que afetou muito, porque a gente não sabia se ia ter ou não Tóquio, né? Se ia acontecer ou não. Então, acabou frustrando muitos atletas. E eu não fui diferente, né? Acabou que a gente chegou em Tóquio. Eu fui uma das pessoas que estava no grupo Cisa, então a gente não podia treinar. A gente ficou 2 semanas sem treino. E para mim, isso foi frustrante, porque eu tinha acabado de sair do Brasil praticamente. E acabou que eu tinha feito a marca e daria o 3º lugar em Tóquio. E por falta de treino, essas 2 semanas, acabou que eu não fiz a marca que eu deveria ter feito. Então, isso me custou bastante. E desde então, eu prometi para mim mesma que eu não ia sair com a cabeça baixa, eu ia sair focada, porque Paris ia ser um período menor, né, mais curto, mas que eu ia sair preparada e que eu ia medalhar, custe o que custar. E realmente aconteceu, né? Eu acho que de tanto profetizar isso na minha vida, querer muito, né, eu acabei, acabou acontecendo. E, assim, é uma das coisas que eu também estava conversando em outras entrevistas. Tóquio, querendo ou não, era muito novo. Não é algo justificável. Eu sinto que faltou muito psicologicamente falando, até porque ninguém estava preparado, né, para o que aconteceu. Mas, principalmente na parte psicológica, porque eu vim para a Olimpíada pensando, cara, nada vai me abalar, eu já passei por coisas muito piores, então qualquer coisa que estiver acontecendo, eu vou saber controlar, eu vou saber administrar bem e não vou deixar nada me afetar. Até porque o pior já passou. Então, eu sinto que Tóquio foi uma preparação e foi de extrema importância, embora eu, né, obviamente, eu não tenha gostado do resultado, foi de extrema importância para que eu pudesse chegar, né, até onde eu cheguei.
Sim, e tá aí, ó, conquistando pro mundo inteiro ouvir, né, 3º lugar nas Paralimpíadas, medalha de bronze, ela que tá com 20 anos, 21 anos, melhor dizendo, a gente tá conversando com a atleta Lara Lima, que conquistou a 50ª medalha no Brasil nas Paralimpíadas, ela que simplesmente levantou 109 quilos, né, ela que é atleta de levantamento de peso, e ela tem 41 quilos, né, Lara, então é impressionante como conseguiu levantar quase 3 vezes o teu peso, isso mostra todo o preparo, todo o investimento que vocês têm. Lara, eu quero falar um pouquinho justamente sobre essa preparação, porque o Brasil é um fenômeno nas Paralimpíadas, a gente precisa ressaltar isso ao máximo, e eu queria te ouvir um pouquinho de por que que você, como que vocês que são atletas, que estão no dia a dia, o que que vocês entendem que faz tanta diferença para o Brasil ter um desempenho tão formidável nas Paralimpíadas, que acaba superando até o desempenho nas Olimpíadas? A que se deve isso, na sua opinião, Lara?
Olha, eu acho que a gente tem trabalhado bastante, não que o Olímpico não tenha trabalhado, né? Mas, assim, nós, paralímpicos, a gente não tem tanta visibilidade quanto o Olímpico. Isso faz com que a gente tenha que ser, sei lá, tripulamente melhor para aparecer, pelo menos um pouco mais na mídia. E acaba que isso nos instiga a querer chegar a um nível mais alto, entendeu? Todo mundo tem esse pensamento. E também pelo apoio, né, que o Comitê Paralímpico Brasileiro oferece para a gente toda a infraestrutura lá em São Paulo. Então, assim, a gente vem se preparando, eles ficam tudo quanto é tipo de esforço. Então, acaba que ajuda muito os treinamentos intensivos, acaba influenciando bastante com técnicos de alta ponta, tecnologia, né, no comitê de alta ponta. Então, assim, isso influencia muito no desempenho dos atletas a querer e a chegar no altíssimo rendimento até numa Paralimpíada aí, sei lá, ser campeão, né, vice-campeão, medalhista de bronze. Então, isso facilita muito pra gente ter todo esse cuidado e esse carinho com os paralímpicos.
Com certeza, com certeza. Você também recebe bolsa atleta, Lara?
Sim, recebo. Inclusive, eu ganho, né? Eu querendo ou não, eu posso dizer que eu trabalho só sendo atleta. Na verdade, eu não ganho um trabalho porque eu gosto muito do que eu faço. Dizem que se você gosta de estar fazendo, você não trabalha. Você está só curtindo, né? Entre muitas aspas. Mas eu consigo, sim, manter a minha vida com pensamento totalmente no esporte, É, graças aos Bolsa Plus que a gente recebe, então, isso ajuda também, né, o incentivo que nós, atletas, recebemos.
Que importante isso. É muito importante a gente comunicar isso para todo mundo que está nos acompanhando, de entender por que nossos atletas, nossos para-atletas têm esse desempenho, sem dúvida, porque tem condições de se dedicar a essa profissão, que a Lara estava brincando um pouquinho, né? Não é exatamente uma profissão porque ela ama o que faz, mas como ela é uma profissional de alta ponta, acho que sim, tem que ser chamado de trabalho também. Lara, você estava comentando um pouquinho da falta de visibilidade, né, que as Paralimpíadas recebem, deixam de receber, melhor dizendo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre se você entende que as Paralimpíadas são importantes para a luta anticapacitista. Tu acha que isso, de alguma maneira, ajuda a educar as pessoas a entender como que a gente precisa interpretar esse assunto tão fundamental da nossa sociedade?
Claro, eu acho que é o seguinte, a questão do capacitismo é em relação à falta de conhecimento, né? Muita gente não sabe que existe um mundo paralímpico. Embora hoje em dia tenha melhorado bastante graças à visibilidade que estamos ganhando aos poucos, mas, querendo ou não, a gente ainda é pouco visível comparado ao olímpico. E isso acaba dificultando, porque informação, né? Falta de informação. Ah, como é que eu devo dirigir a palavra para tal pessoa, por exemplo. E assim, e é falta do conhecimento de saber como é que é o novo. E saber respeitar o diferente. Como é que eu vou chegar numa pessoa se eu não sei como é que eu posso chegar? Como é que eu vou saber se ninguém tá falando sobre? Então, assim, eu acho que é mais conhecimento, né? A mídia deve ajudar bastante sobre. E eu não acredito que seja algo tão ruim, já que, vamos dizer assim, que diminuiu, né? Conforme a mídia vem chegando, vem mostrando nosso potencial, nosso, digamos assim, nosso talento paralímpico, né? Então, acaba que melhorou, né? Digamos assim, pode ser bem melhor, pode existir, mas em comparação a antes, que a gente não tinha visibilidade nenhuma aí, qualquer coisa que é diferente do que as pessoas estão acostumadas, elas vão ali para julgar mesmo, não todas, não estou generalizando, mas assim, uma parte das pessoas. Então, conforme as pessoas vão sabendo do que se trata, isso vai ficando mais natural para elas. E acaba que ajuda muito nessa questão de capacitismo.
Sem dúvida alguma. E daí a importância da gente falar das Paralimpíadas, falar dos nossos atletas e conseguir transpor isso para o nosso dia a dia. Bom, a gente acabou de falar com Lara Lima, ela que foi medalhista de bronze nas Paralimpíadas, conquistou simplesmente a medalha de número 50 nessa edição dos Jogos para o Brasil. Ela conquistou essa medalha no levantamento de peso, ela é atleta de halterofilismo e ela falou diretamente de Paris com a gente, aí celebrando ainda mais uma vez a vitória. Então eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Mais uma vez também parabenizar por essa conquista, Lara, que tem 21 anos, tem uma carreira gigante pela frente, eu tenho certeza que vai gerar muitas felicidades para nós, para a família dela e principalmente para ela. Lara Lima, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, viu? Parabéns.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Espero que vocês torçam também, né, para essas pessoas que ainda vão competir, ainda estão acontecendo a competição. Então, a gente espera que torçam bastante e que o Brasil aumente cada vez mais o número de medalhas.
Bora! Vai, Brasil!
Vai, Brasil!
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora o papo é sobre cinema brasileiro, gente. Nas palavras do diretor Karim Ainuz, o país vive um ano de retomada. Um sinal é a presença constante do audiovisual brasileiro em grandes festivais no cenário mundial. Outro é que as produções nacionais tiveram um público de 3 milhões de espectadores só neste ano, um número que é muito superior ao do ano passado, quando foram 114 mil nesse mesmo período. Para fechar as contas do bom momento do cinema brasileiro nesse ano, a receita foi de 59 milhões de reais. O montante já representa 80% da receita durante todo o ano passado. No último mês de agosto, a Inus chegou ao cinema brasileiro com seu novo filme Motel Destino. Antes mesmo da estreia nacional, o longa teve recepção calorosa no prestigiado Festival de Cannes, na França. Lá ele concorreu ao principal prêmio do evento, a Palma de Ouro. Segundo o diretor, há interesse pelas histórias brasileiras, mas ainda há grande desconhecimento sobre o que de fato caracteriza a cinematografia do país.
Era muito triste você ir, né, para os grandes festivais e você ir para os próprios distribuidores, né? Porque o que é complicado aqui não é só os festivais, é de repente eu estava falando com um distribuidor aqui uma vez, e eles dizem, cara, é muito difícil trazer gente para ver cinema brasileiro, porque as pessoas não sabem o que é. Você vai ver um filme argentino, você sabe o que é, porque ele tem uma perenidade. Você vai ver um italiano, é igual comida, entendeu? Você vai para um restaurante italiano, você sabe o que você vai comer. Não existe uma pessoa que vai para um restaurante brasileiro, você vai comer o quê, entendeu? Porque não tem quase restaurante brasileiro fora do Brasil. Então, eu acho que é um pouco esse... E ele não existe enquanto não tiver volume, entendeu? Não adianta ter um, tem que ter muito. Eu acho que um ajuda o outro. Então, acho que nesse sentido, o que aconteceu é que a gente começou a entender o que era, existia, né? De fato, um segredo, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem para o Brasil é... Né, todo mundo é muito curioso sobre o que é esse país, entendeu? Acho que tem ali uma coisa que para a gente já na largada é muito interessante. Eu acho que é uma simpatia gigante pela marca Brasil. É, mas é difícil quando essa marca aparece e some, entendeu? Então é isso que é muito difícil, assim. Para mim o que é muito difícil é esse termina e começa. Tá bom, mas a gente sabe que não vai ficar bom muito tempo, né? Eu acho que é um elemento muito clássico, assim, dessas políticas de não continuidade que a gente tem especificamente na América Latina. Fica bom, aí para, e volta. Então isso é muito importante da gente lembrar, e é muito importante lembrar que quão forte a gente seja, de novo, entendeu? Eu me lembro que nos anos, entre os anos 2018 e 2022, meu, não é à toa que o Motel Destino só existe agora.
Carinha Inus explicou que essa oscilação está relacionada a diversas políticas públicas de incentivo ao audiovisual. Nesse sentido, ele lembra diversas políticas encerradas com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Nas palavras dele, Motel Destino só saiu neste ano e não antes, justamente por conta dessas oscilações no setor.
Foram uma espécie de 6 anos de trevas que a gente viveu assim, né, no Brasil, desde o golpe contra presidente Dilma até agora, e eu acho que o filme ele recupera isso, ele tem uma alegria de existir, de poder ser feito e tal, que eu acho que está em cada fotograma do filme, independente da história, assim, e eu acho que ele é um filme muito sanguíneo, assim, muito cheio de vitalidade nesse sentido. Eu acho que o cinema ele sempre tem um tempo onde ele é feito e onde ele existe, né? Geralmente dois a quatro anos, né? Então é muito interessante você entender que, assim, existiu ali um momento muito importante, que foi 2018, 2019. Aí, a partir de 2020, 2019, o Fim do Invisível foi, inclusive, em 2019, junto com o Bacurau ali, né? Eu acho que, a partir daí, você vai olhando, assim, de como que o cinema brasileiro vai ocupando... Eu estou falando do mundo, né? Não estou falando de mercado interno, nem da consumo de cinema no Brasil e tal. Eu acho que ele vai um pouco sumindo, né? Você vê, por exemplo... É, faz um estudo aí entre 2000 e 2019, claro que tem a pandemia, tem uma série de elementos que um pouco são uma espécie de cortina de fumaça disso, né? Mas não é a pandemia que fez isso. O fato é que houve ali uma decisão política de se interromper um processo em ascensão. A gente estava em altitude de cruzeiro e de repente a gente teve que aterrissar para subir de novo agora, entendeu? Então eu acho que houve esse momento de exuberância, assim, mas esse momento foi interrompido, assim.
O filme Motel Destino conta a história de Heraldo, um jovem cearense que precisa fugir de uma quadrilha local. Ele se refugia em um motel de beira de estrada e lá encontra o casal Dayana e Elias, que é o proprietário desse imóvel. O enredo coloca à prova os limites físicos e emocionais desse trio protagonista. Motel Destino marca o retorno de Ainuz ao Ceará, sua terra natal, após anos dedicada a filmar histórias em outras partes. Os incentivos financeiros para o projeto foram aprovados entre os anos de 2016 e 2017, mas, após a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, o diretor afirma que o país sofreu uma vilanização do audiovisual.
Eu acho que o que aconteceu nesse filme é que ele, de fato, documenta não só a volta para casa em si de filmar no Ceará, que é algo que eu não fazia há 12 anos, mas a possibilidade de filmar no Brasil de novo. Eu acho que é importante a gente falar disso, assim. Eu acho que para muita gente, não só eu, o que aconteceu nos últimos 6 anos no Brasil, claro que isso foi, né, catalisado e piorado pela pandemia, mas foi uma espécie de vilanização do audiovisual, de vilanização de qualquer produção cultural que fosse um pouco mais libertária, digamos assim, né? Então, eu não achei que eu ia voltar a filmar. Esse projeto, como eu falei algumas vezes, é um projeto que foi financiado lá atrás, mas que eu tinha desistido dele, assim, porque eu imaginei que o contrato que a gente assinou durante a gestão, né, onde ele foi agraciado, a gente não conseguiu, assim, né, não conseguiu receber o que de fato nos era devido. Então foi uma alegria muito grande poder voltar ao Brasil, poder fazer um cinema que é absolutamente brasileiro, assim, poder filmar de novo no Ceará, e ainda mais teve um outro tema, assim, que foi filmar numa região do Ceará muito próximo de onde eu passava minhas férias durante toda a minha infância. Então acho que, enfim, são várias coisas que trazem para o filme um caráter um tanto explosivo, assim, um tanto inflamável, sabe? Assim, eu acho que o filme tem isso, assim, eu acho que ele tem algo que é muito vital.
O filme de Karim Aynous, captado em película e com saturação alta, traz o espectador às luzes do Ceará. Há também o clima tórrido do litoral e, como marca da cinematografia, o foco nos personagens e nas histórias. O filme Motel Destino segue em cartaz em diversas salas por todo o país, e essa conversa completa com o diretor Karim Aynous você pode conferir lá no BDF Entrevista, que está disponível no nosso site, no YouTube do Brasil de Fato e também nas principais plataformas de podcast. Não vai perder, né, gente?
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na Batalha das Ideias.
Vamos falar agora sobre Parintins e Arraial da Pavulagem, que ganharam o título de Patrimônio Cultural. A gente vai saber mais com o Madson Euler, da Rádio Nacional.
O Festival Folclórico de Parintins, com os bois Garantido e Caprichoso e o Arraial do Pavulagem, agora são oficialmente patrimônios culturais e materiais do Brasil. São duas celebrações populares da região norte do país. Durante a cerimônia, o presidente Lula falou que esse título é uma vitrine para o reconhecimento mundial das duas manifestações culturais.
Porque hoje é um patrimônio cultural brasileiro, mas a gente pode fazer com que seja reconhecido pela Unesco, a gente pode fazer com que ganhe uma dimensão internacional.
O Arraial do Pavulagem acontece há mais de 35 anos na capital paraense, nos meses de junho e julho, e no Arrastão do Círio, em outubro. O evento mistura música, dança e desfiles coloridos, arrastando um público entoando as toadas do boi e os ritmos tradicionais do carimbó, marabaixo e cirandas, todos representativos das tradições amazônicas. Já o Festival Folclórico de Parintins, realizado há mais de 50 anos, promove a competição entre os dois bois bumbás, o Garantido, com sua cor vermelha, e o Caprichoso, representado pela cor azul. Nas três noites de espetáculos, as agremiações encenam uma rica fusão de teatro, dança, música e elementos visuais inspirados nas lendas amazônicas, na cultura indígena e nas tradições caboclas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Importante demais vermos parte da rica diversidade cultural do nosso país, do norte do nosso país, sendo reconhecida e preservada. Além disso, que essa medida seja convertida de fato em políticas adequadas nesse sentido. Agora a gente fala como as juventudes da Amazônia se organizam em rede para cobrar políticas públicas. A região norte tem a maior proporção de jovens na população brasileira, com aproximadamente 25% da população total. A gente vai saber mais detalhes sobre essa mobilização com a nossa repórter diretamente de Belém do Pará, Mariana Castro.
A região norte do Brasil é a mais jovem do país, seguida pelo Nordeste, segundo dados do IBGE. Em territórios amazônicos, os jovens enfrentam desafios em comum, como o baixo nível de escolaridade, a desigualdade social, a mortalidade infantil e a falta de saneamento. Mas atuando em rede, eles têm se articulado para propor alternativas e políticas públicas e, assim, potencializar a força e o protagonismo. É o que explica Carla Giovanna Braga, da Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável, a COJOVEM.
A gente também quer um Brasil robusto, um Brasil rico, que enxerga nas suas juventudes uma oportunidade para construir capacidades e pensar meios de descarbonização. Mas para isso a gente precisa ter órgãos a nível de estados, a nível de municípios destinados para a criação de políticas públicas de juventude e sobretudo orçamento, porque não adianta estar na pasta de políticas públicas se não está na pasta orçamentária.
No Pará, o governo do estado destinou apenas R$20 mil do orçamento para políticas públicas aos mais de 2 milhões de jovens. O valor é equivalente a menos de um centavo por pessoa, complementa Carla Giovana Braga, da Cojovem.
Infelizmente, esse é um cenário muito triste, né? E que impossibilita a execução de políticas públicas. E que por mais que aquelas políticas públicas elas possam existir, se elas não estão previstas na execução orçamentária, na rúbrica orçamentária, como é que elas vão ser executadas? Né? Isso dificulta, por exemplo, como eu falei anteriormente, as juventudes a terem acesso a mecanismos de crédito e renda e conseguirem participar, né? Financiarem os seus transportes também, porque muitas vezes a juventude não tem dinheiro para financiar o seu deslocamento, para participar de ações, para estarem intervindo, né, fazendo incidência política, né, e isso é muito preocupante, né, você ter que cada jovem vale menos do que um centavo.
A COP30 será a primeira cúpula do clima realizada em uma cidade da Amazônia. Será em Belém do Pará, no ano de 2025. E desde já, as juventudes mobilizam os territórios e as cidades. A exemplo da COP das Baixadas, movimento de incidência com ações de educação climática, atividades culturais, de lazer e esporte nas comunidades. Como conta Valesca Queiroz, representante da COP das Baixadas.
A nossa coalizão ela tem trabalhado para garantir que a voz das periferias elas sejam ouvidas e consideradas nos processos de tomada de decisão, já que essas vozes elas são marginalizadas pelos poderes centrais políticos. Então a gente quer influenciar também as políticas públicas para que de fato, né, elas sejam construídas de acordo com a realidade das populações, das comunidades periféricas.
De acordo com o Atlas das Juventudes, o Amapá é o estado brasileiro com maior percentual de jovens. Nesse contexto, o coletivo Utopia Negra Amapaense, formado em sua maioria por jovens negros, atua como um canal para a participação efetiva das comunidades em espaços com os tomadores de decisão. Quem explica é Irlan Paixão, que faz parte do coletivo Utopia Negra.
Nós, enquanto organização do Movimento Negro de Juventude do Amapá, estamos trilhando caminhos colaborativos com organizações diversas da Amazônia, salientando então a importância de um espaço de articulação, alinhamento e formação. Sobre a COP, nós desejamos que as organizações de base possam estar em evidência nesse evento que acontecerá em nossas casas. Por aqui, nós estamos atuando em confluência para que as vozes dos nossos territórios sejam ouvidas e potencializadas, e além de respeitadas.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E com o grande Belchior, a gente encerra a edição de hoje ouvindo um pouco da canção Alucinação.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem em tinta pro meu rosto, oba, oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão da
das pessoas. Bora sextar, minha gente. Fica por aqui a edição de hoje do Bem Viver. A gente está de volta segunda-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, transmitir nosso programa pela 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere as rádios que transmitem o nosso programa na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.